vai ouvir agora a mensagem da semana.
Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu achei interessante, talvez apropriado para a gente refletir. Eu trouxe uma tábua, é uma tábua bonita, mas só como símbolo de tábua. E uma das maneiras de a gente entender uma tábua é a tábua de salvação. É uma expressão que se usa em português, né? A tábua de salvação. É aquele último recurso para a gente se apegar a algo que nos vai salvar, que nos vai dar esperança, que nos vai dar continuidade. A tábua de salvação, usada em diversas formas e nas expressões. Mas qual é a origem dessa expressão? Eu achei a minha tábua de salvação. Bom, não se sabe ao certo a origem, mas a fonte dessa expressão vem dos naufrágios, dos navios, principalmente de antigamente, quando os navios eram de madeira, né? E nós vamos justamente falar hoje sobre naufrágios, né? Talvez um tema um pouco, forte, né? Porque ela representa um grande problema para as pessoas. E nós vamos tratar de dois naufrágios. Um que aconteceu aproximadamente 100 anos atrás, e outro que aconteceu na Bíblia. E no livro de Atos, esse naufrágio é descrito de forma muito detalhada. Eu acredito que é o maior capítulo do livro de Atos, capítulo 27. O capítulo inteiro trata desse naufrágio, né? Então, uma parte extensa é dedicada ao naufrágio de Paulo. E nós vamos tratar um pouco da comparação desses dois naufrágios e o que nós podemos ver como Deus age na vida, na história e no nosso dia a dia. 15 de abril, 1912, mais ou menos lá por 2:30 da manhã, um navio afunda. Era o maior navio de passageiros da época. Era o mais luxuoso. Era o mais rápido daquele tempo. 100 anos atrás, um pouquinho mais, né? Aproximadamente 11:40 da noite, o navio bate uma grande pedra de gelo, né? Num iceberg que estava flutuando. E o navio, então, em 2:30, aproximadamente, já não está mais. Tão rápido afundou esse navio. E tem duas coisas que chamam a atenção. Bom, todos acho que viram o filme, né? Nem precisa perguntar. Talvez mais de uma vez até. O filme tem várias partes romantizadas e tem muitas histórias sobre o que aconteceu, né? Mas a diferença desses dois naufrágios, nós vamos tratar um pouco. Um dos construtores, na época, quando o navio fez essa primeira viagem, ele disse, esse navio é infundável. Ou numa outra versão, nem Deus afunda esse navio. Interessante que o navio de Atos 27, não temos o nome do navio, né? Sabemos que ele é de Alexandria, um navio egípcio, provavelmente. Esse navio é o contrário. Deus diz, esse navio vai afundar. Só que as consequências foram bem diferentes. O ser humano diz, o navio não afunda. É uma consequência. Aí depois Deus diz, lá no navio de Atos, o navio vai afundar. Mas tem um detalhe muito importante que acontece com as pessoas desses dois navios, né? E nós vamos chegar lá no que acontece. Uma outra questão interessante desse navio que afundou há 100 anos atrás, né, o Titanic, é que 11:40 da noite, navio luxuoso, estreando a pista de dança, de baile, de festas, Provavelmente uns já estavam dormindo, mas havia toda essa celebração, essa festividade de sentir-se bem, de celebrar esses momentos especiais, né? Descontração. E, de repente, a grande mudança que acontece, né, questão de momentos, de poucas horas, você tem que mudar a maneira de pensar. Você está celebrando numa boa e, de repente, você tem que pensar, e agora? Será que eu vou morrer? Como esse navio não era para afundar, eles não colocaram muitos barcos salva-vidas, estava bem abaixo do que era necessário, e também não fizeram nenhuma um teste de como isso seria usado, né? Como é que esses botes seriam usados. Era preciso fazer um treinamento, geralmente eles faziam durante a viagem um treinamento na hora da necessidade de usar os barcos salva-vidas, mas nesse navio não fizeram nenhum treinamento. Então, nesse navio, haviam 2.224 pessoas viajando. Cabia mais pessoas, mas, por algum motivo, alguns não pegaram o navio. Apenas 710 pessoas se salvaram com vida. 1.514 morreram. Então, aproximadamente, só um terço sobreviveu, dois terços morreram. E parte desses que morreram era a banda que estava tocando no baile. E quando eles perceberam que o navio ia afundar, o pessoal lá do baile que estava tocando, isso segundo testemunhos dos sobreviventes, eles mudaram a música da valsa para o hino que acabamos de cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E tocaram esse hino até o navio afundar junto com eles, porque não havia como salvar a todos. Essa é a história dos testemunhos de alguns sobreviventes. E foi muito interessante que o diretor colocou isso no filme como testemunho para milhões e milhões de pessoas que viram o filme. O hino toca lá, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Não é cantado, mas é tocado. Aqueles músicos provavelmente sabiam da sua infância, lembravam, né, desse hino que era bastante tocado nas igrejas daquele tempo. E quando eles tocavam, eles lembravam, né, dos versos, principalmente do último. E quando a morte enfim me vier chamar, com o Senhor nos céus irei morar. Mas será que todos estavam preparados, né? Uma questão de horas. Você tem que mudar a maneira de agir. Está tudo bem, tudo legal, e agora, de repente, tudo muda e nós vamos morrer. O que nós fazemos? Talvez alguns de nós aqui já passamos por perigos onde você diz, não tem mais jeito. Vamos morrer. Alguma coisa vai acontecer. E de repente acontece. Temos tido pessoas da nossa igreja, familiares, né, que têm passado por situações assim tão difíceis e tristes, e acontecem, faz parte da vida, não é o que nós planejamos ou desejamos. Mas quando Deus planeja, Deus nos orienta e deseja, e o propósito de Deus está no caminho, a nossa morte faz sentido, a nossa morte tem uma razão de ser. A nossa morte como filhos de Deus, dentro dos propósitos de Deus, é uma semente para que outras pessoas venham a conhecer o Senhor. Nenhuma morte de um filho de Deus é uma morte em vão. Vamos ver um pouco do naufrágio do apóstolo Paulo, lá em Atos 27. Uma situação diferente, um navio diferente. Agora, a situação não é festa, nem baile, nem descontração, nem luxo. Agora, Paulo, um homem que anda nos caminhos de Deus, dentro dos propósitos de Deus, pregando o reino de Deus, O homem que vive o reino de Deus, ele foi preso. E um dos motivos dele ser preso, do ponto de vista legal e político, é que ele era um agitador. E por causa das agitações que aconteceram, para os romanos isso era um crime muito grave. E como ele era cidadão romano, ele disse, eu vou decidir para ser julgado diante do imperador, diante de César. E Deus tinha um plano com Paulo. Deus queria que César ouvisse o testemunho de Paulo. Não sei se vocês sabem quem era esse César que estava lá em Roma. Era nada mais, nada menos que Nero, né? Aquele terrível imperador que não tinha juízo. Muitos dos imperadores não tinham, né? Mas o caso dele era especial. E quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, e embarcaram no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E quando aqui diz, indo conosco, dá a impressão bem clara que além de Aristarco e Paulo, estava Lucas, que é o que escreveu o livro de Atos, né? E ele vai narrar com todos esses detalhes o que aconteceu na viagem. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Então, o grande navio que vão tomar, esse navio de Alexandria. Vamos ver como é que vai acontecer a viagem, a última viagem desse navio também. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Crito, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laseia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Nós sabemos que Paulo tinha muita experiência de viagem. Quantas vezes ele não cruzou aquele Mediterrâneo para cima e para baixo? Ele já conhecia os detalhes da navegação. E não sabemos por que o piloto e os do navio ali não davam crédito a ele, né? O piloto, o mestre do navio, provavelmente um dos proprietários, nem o centurião. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Nós estamos aqui perto do inverno, lá naquela região da Europa, da Ásia, e quando se aproxima o inverno, existe mais ressaca, existe o mar se torna agitado, e ventos fortes vêm, e veio um tufão muito grande. Um navio pequeno, um navio de madeira, foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio, temendo que desse em Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O navio, que não tinha mais esperança nenhuma, não tinha mais rumo, não sabiam nem para onde estavam indo, não tinha sol nem estrelas, que era o jeito de se orientar, não tem mais jeito. Vamos todos afundar. O que, que vamos fazer? E Paulo estava no navio. Mas essa é a grande diferença, que quando alguém está no navio, que vive de acordo com os propósitos de Deus, algo diferente acontece. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas, já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Paulo, um homem de oração, um homem de intimidade com Deus, um homem que buscava a orientação de Deus, Deus veio ao encontro de Paulo. Deus não abandonou a Paulo, Deus estava com ele. E nada mais, nada menos que um anjo veio falar com ele, né? Porque esta mesma noite, versículo 23, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo também ficou com medo. Ele também estava vendo que a coisa não tinha mais jeito. Quantas vezes na nossa vida parece que não tem mais jeito, parece que a gente não vê mais solução. Está tudo perdido. Deus não desampara seus filhos, seus servos. E ele mandou esse anjo. Esse anjo confortou, fortaleceu e deu novo ânimo. Fortaleceu a fé de Paulo. E esse anjo disse: Paulo, não temas, não tenha medo, Paulo. É no meio da tempestade. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. É preciso que você vá testemunhar para César. Ele está dentro dos propósitos de Deus, ele anda dentro da vontade de Deus, e nada vai impedir que o propósito de Deus não se cumpra, que o propósito de Deus não seja realizado. Nem a maior tempestade pode fazer com que Paulo não chegue lá. Se nós andamos dentro dos propósitos de Deus, ele vai fazer com que você chegue lá. Nem sempre vai ser fácil, como não foi dessa vez. Mas Paulo chegou. Portanto, senhores, tenham bom ânimo. Versículo 25. Eu confio em Deus, que vai suceder assim como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. E nós sabemos aqui já que as pessoas vão ser preservadas. O navio, nem tanto, mas as pessoas sim. E essa é a grande verdade que nós temos, que quando Deus atua e você se coloca no caminho dele, você se coloca nos propósitos dele, você anda nos caminhos dele, ele vai fazer com que você ande e você chegue lá. Basta que nós nos coloquemos na presença dele e diz: Deus, guia a minha vida. A gente não sabe nem tudo o que vai acontecer, mas a gente sabe que a gente vai ser vitorioso. César precisava do testemunho de Paulo. E ninguém teria esse acesso a não ser Paulo, né? Um cidadão romano com essa possibilidade. Versículo 27, quando chegou a 14ª noite, duas semanas, no meio da tempestade, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, mais adiante, 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra as rochas, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arreado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Interessante, hein? Os marinheiros estavam tentando fugir. Opa, é nossa chance de fugir, porque a coisa está muito difícil. Era um tipo de um bote salva-vida, um bote auxiliar que esses navios tinham. Eles não tinham pequenos botes, mas um bote auxiliar maior. E Paulo disse, olha, se eles forem embora, nós não vamos ter ajuda deles. E outra coisa, se eles não permanecerem, vocês não vão poder se salvar. Ele não fala dele, né? Ele fala de vós, fala de vocês. E aí o comandante ficou esperto, né? Agora ele ouviu Paulo. Agora vamos ver o que acontece. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram ele se afastar. Ele foi embora. O bote salva-vida. Não tem mais jeito, piorou a coisa. Versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Não sei se alguém já teve a experiência de andar num barco em alto mar, se sabe que... Se você não levar um remedinho, né, um Dramin, você logo vai ficar bem enjoado. E a gente não tem vontade de comer nada. Como eles lá. Esse barco chacoalhava para lá e para cá. Terrível. E diz Paulo, vocês precisam comer, mesmo que vocês não tenham fome. Comam, vocês precisam se fortalecer. E que depende da segurança de todos ali. E olha a palavra que vem da boca de Paulo. Não vai se perder um fio de cabelo. Né? E eles não eram carecas, né, pessoal lá. Tinha cabelo também. Mas é a certeza da proteção de Deus. Vocês precisam confiar no meio da tempestade. Quando Deus está presente, Ele faz cumprir a sua vontade. Versículo 35, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças na presença de todos, e depois deu partir, começou a comer. Paulo viu que não queria, agradeceu a Deus, ele começou a comer e ele repartiu, e comeram. E todos ficaram mais animados, mais dispostos, e a fé deles foi reforçada. Versículo 37, haviam no navio 276 pessoas ao todo. Estavam ali marinheiros, prisioneiros, soldados, talvez alguns passageiros, e também o navio levava trigo do Egito para Roma. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar, para que o navio ficasse mais leve e ele não encalhasse facilmente. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia, então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio. Levantando âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Por que os presos nesses casos eram mortos. Porque pela lei romana, os soldados teriam que pagar a pena do prisioneiro que eles deixavam fugir. Então, sobrava para eles, né? Então, eles costumavam matar. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou os que soubessem nadar fossem os primeiros. Não tem mais jeito, o navio está se despedaçando todo. Os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, né? Aí nós temos a tábua. Aqueles que não sabem nadar, tábua. E outros em destroços do navio, que também eram madeira, né? Não tinha outra coisa assim. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que diferença um naufrágio do outro. Um naufrágio terrível de 100 anos atrás, onde a maior parte das pessoas morrem. E lá não adianta nem a tábua de salvação, porque o mar estava a 2 graus abaixo de zero, gelado. Ninguém aguenta muito tempo. Em 15 minutos, a pessoa está já inconsciente dentro de uma água tão gelada. E aí a morte é rápida, por causa do frio, no caso do Titanic. Aqui nós temos pessoas que se salvaram, e todos se salvaram. Nenhum se afogou, nenhum pereceu. Por quê? Porque estava no navio gente que estava dentro dos propósitos de Deus. E por causa disso, todo o navio foi salvo. Todas as pessoas que estavam juntos foram salvos, porque Deus queria Paulo, Aristarco e Lucas lá em Roma para dar testemunho. E esse é o caminho que nós temos na nossa vida. Alguns vivem a vida como se vão ficar eternamente aqui. Pessoas que querem apenas desfrutar do prazer, do conforto, do luxo, das coisas maravilhosas da vida, e isso não é errado fazer, mas, de repente, a coisa muda. Não vamos ficar para sempre aqui na Terra. Um dia chega a hora de partirmos, e às vezes pode ser inesperadamente. Você está preparado para esse dia da partida? Você está preparado para tomar essa decisão para Jesus? E por outro lado, nós temos aquele navio onde as pessoas estão com o propósito de Deus. 3 ou 4 pessoas salvaram 270 pessoas que não conheciam o Evangelho, né? E aqui algo que chama atenção. Deus quer que todos sejam salvos. Mesmo aqueles que não sabem nadar, Ele quer que esses também sejam salvos, né? A tábua de salvação são aquelas circunstâncias que Deus coloca na nossa vida quando parece que já não tem mais jeito. O navio afundou, eu não sei nadar e eu não sei mais o que fazer. E aí Deus manda uma tábua de salvação. E as pessoas chegam lá. Como é que chega essa tábua de salvação até a vida? Como é que Deus fala ao teu coração? Como é que Ele vem ao teu encontro? Né? Um testemunho que eu queria dar da igreja da Vila Lindóia. Isso há um bom tempo atrás, 40 anos atrás, havia muitas campanhas evangelísticas naquela igreja. E nós, jovens, também participávamos desses momentos. E foi ali que eu tomei uma decisão pública de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso quando eu tinha 15 anos, né? E era uma igreja bem simples, aquela Avenida Venceslau Brás era tudo de barro, era tudo assim bem campo ainda, né? Naqueles anos. e uma igreja que Deus tem preservado até hoje, uma igreja pequena, mas uma igreja que testemunha. E vários daqueles que vocês viram ali, naquela foto, são ex-crianças da creche de Palmeira, né, que a dona Suzy Penner ainda cuidou deles, e hoje são líderes naquela igreja também. Então, como Deus coloca tábuas no caminho das pessoas para chegar até Ele, né? Quando vem essa tábua, a gente se agarra nela, né? Muitas pessoas não percebem quanto Deus chega ao encontro de nós, como Ele se aproxima de nós, quantas vezes Ele fala conosco, quantas vezes temos a oportunidade de receber a Cristo em nossa vida. E vamos tomar essa decisão de que, com certeza, Jesus é o Senhor da tua vida? Ele é o Salvador da tua vida? Ou você ainda está indeciso? Você tem certeza de que, se vier a morte, você vai ser levado para a eternidade pelos anjos do Senhor? Ou existe uma dúvida? As dúvidas às vezes são humanas, mas o Espírito Santo tira toda a dúvida de nós. Ele tira toda a ansiedade de nós. Nós podemos dizer, eu sou salvo, não porque eu mereço, porque eu sou bom. Sou salvo porque entreguei minha vida para Jesus, inteiramente a Ele. Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.